Bem-vindos ao Freebet Show Part by Betano. Isto é o episódio 73 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, estou assim meio crazy hoje para o nosso episódio. Porque tivemos aqui durante cerca de uma hora a conversa, e o Alex, e sempre que isto acontece, quando estamos muito tempo juntos, a coisa descamba. Mas não, estamos prontíssimos para este episódio, Alex, e prontos também, estiveram já agora a dar este toque os nossos caríssimos espectadores, porque ao longo da semana, como nós lançámos o reto na segunda, participaram connosco e fizeram o 1x2 deles, a maioria deles, Alex, parecidos comigo. Vamos ver no final da jornada da Liga Europa como é que isto vai correr. Jornada é essa, para que saibam, nós estamos a gravar quinta-feira, ainda estão a acontecer os últimos jogos da Liga Europa.
Exatamente, jogos da Liga Europa que alguns surpreendentes e outros não, mas algo que não nos surpreendeu aos dois foi o resultado do Man United, que vamos falar
que
mais.
Vamos lá à frente,
mas
vamos.
Qual para ti foi a equipa que te mais surpreendeu, Pedro?
Olha,
e a melhor, neste
olha,
caso.
Olha, Alex, eu vou assim, para mim, aqui o desafio para mim e para o Alex, uhum. Para vocês aí em casa, melhor equipa, melhor jogador e jogador revelação. Jogador revelação, ou seja, jogador que nos surpreendeu aqui. Eu vou com melhor equipa, Galatasaray, sem
igual,
dúvida.
Igual, Galatasaray.
Demonstração de força, do Galatasaray. 3-1 ao PAOK. É uma equipa que já falámos aqui, candidata a vencer. Portanto, eu vou dizer aqui por ordem.
Sim.
Melhor equipa para mim, Galatasaray. Melhor jogador, Osimhen. Jogador revelação, Sam Lammers.
Mas Osimhen não jogou muito bem, porque Icardi teve de entrar... E marcou, ok? Eu gostei, porque eu também tenho Galatasaray.
Também tens
melhor
Galatasaray.
Equipa, Galatasaray. Melhor jogador, para mim, na quarta foi Jean-Peter Hodge. Aquele homem indefensável, frente ao Porto. E revelação, o filho de Mark Van Bommel, Ruben Van Bommel, que teve um bis importantíssimo. E é um jogador que, temos de estar atentos, do Azelkmar, que venceu o Elfsborg.
Olha, Alex, já agora a pedir aqui, Betano, corrijam-me, por favor, melhor jogador não é o Osimhen, é obviamente Jens Pitaroga, não sei como é que me esqueci, e se não fosse Jens Pitaroga, seria o ponta-lança do Bodo, Rog, também fez
jogador.
Um belíssimo jogo. Portanto, feitas as correções, Alex, se dar aqui só uma nota, nós falámos de Galatasaray na semana anterior, quando fizemos as previsões da Liga Europa, e é de facto uma equipa a ter em conta. Eu mais uma vez, e dizia há pouco ao Nofo, Alex, e falo desta porque nós pusemos os dois. Mais uma vez, acho que sim, é uma equipa super poderosa, tem belíssimos jogadores em todos os setores, porém, tem um problema claramente, e isto acontece muitas vezes com as equipas turcas, de organização tática no campo. E eu acho que Galatasaray, mais lá para a frente, é uma das equipas candidatas, mas mais lá para a frente, apanhando as melhores equipas, eu acho que a coisa depois é capaz de ir um bocadinho por aí abaixo.
Mas é um luxo ter Icardi no banco, e há outros nomes, Lucas Torreira... E gosto muito Mertens, que é uma lenda para o Nápoles, e agora para o Galatasaray, poderá ser outro.
Não, isso sem dúvida, Alex. Deixa-me dar aqui o destaque ao Sam Lammers, que também falávamos ali fora.
Sim.
Um jogador que se começou por destacar no PSV Eindhoven, fez a formação toda lá, e eu até fiquei um bocado escandalizado e disse ao Alex, quando o vi a jogar pelo Twente, eu assim, mas como assim o Sam Lammers aos 27 ainda está no Twente?
E o Ricky Van Wolfswinkel a jogar frente ao Bruno
também
Fernandes,
é verdade.
Todos os adeptos do Sporting devem ter adorado ver o United frente ao Twente.
Viram o jogo com atenção, de certeza. Portanto, para esclarecer, a minha melhor equipa, Galatasaray, o meu melhor jogador, obviamente, Jens Pitaroga, e o jogador revelação, surpresa, foi Lammers.
E agora vamos falar do grande jogo, que sim... Não foi o resultado que nós desejámos.
Nem prevíamos.
Nem prevíamos.
Nós prevíamos dificuldades, mas não prevíamos que o Porto perdesse. Aliás, prevíamos que o Porto ganhasse.
Mas nós prevíamos ambos que Alan Varela fosse titular neste jogo.
Prevíamos.
E uma coisa é certa. Uma coisa aprendemos deste jogo. Alan Varela é tão indiscutível no Porto como Morten Willman é no Sporting. Tem de ser tratado desta forma, porque sim, no contra-ataque... O Porto estava muito exposto frente ao Bodø/Glimt, que sim, soube jogar muito bem no seu terreno e não será fácil para ninguém jogar frente a esta equipa na Noruega. Mas tem-me surpreendido muito esta forma que o Vítor Bruno está a fazer as substituições. Sabendo que está com mais um jogador, eu critico o facto de não ter visto substituições mais cedo, como Pepe, como Galeno e Rodrigo Mora. Rodrigo Mora
entrou
muito bem, e as pessoas viram que o Rodrigo Mora faz a diferença já com 17 anos. Se tem qualidade, é metê-lo a jogar mais minutos, e eu acredito que o Rodrigo irá conseguir ter o lugar no final da época.
Alex, eu não acredito que o Rodrigo irá conseguir ter o lugar no final da época, porque aqueles homens que jogam atrás do ponta-de-lança, que é Samu Amorodion, já não há dúvida nenhuma sobre isso,
Rodrigo tem mais gol que o PP.
Sim, mas o Rodrigo
Moura...
Ser... Desengana-te aqui, fica aqui feita a aposta se quiseres. O Rodrigo Moura não vai ser titular à frente do PP. Não tenhas dúvida nenhuma.
Até o final da época.
Até o final da época.
Até o final da época. Eu deixo o reto para os espectadores lá em casa. Os adeptos esportistas, para ver se acreditam como eu. Rodrigo Moura.
Eu acho que vão estar aqui mais do meu lado. Mas, como eu disse na semana passada, o nosso Alex é um futurista. Vamos ver se isso acaba por acontecer. Deixem-me dar estes destaques positivos e negativos ao jogo do Porto.
Sim.
Como nós tínhamos aqui dito, é uma deslocação difícil. Lembremos todos, a Roma de José Mourinho levou 6 para a Liga Europa, quer dizer, na altura para a Conference League, na Noruega contra o Bodø/Glimt. Não é uma deslocação fácil para ninguém.
E quando a Roma perdeu 6-1 frente ao Bodø/Glimt, o que é que aconteceu nessa época?
Ganhou a Conference League.
Exatamente,
portanto,
por isso adeptos do Porto.
É verdade. Pode estar aqui o sinal para os mais supersticiosos, como eu, que o sou, admito.
E estatisticamente a Opta, antes deste jogo, disse que os favoritos a vencer a Liga Europa
número um, Porto.
O Porto.
Número um.
O Porto. Por isso a Opta também concorda com o Private Show.
E olha que o Tottenham também estava lá para cima.
Ah.
Já agora, eu agora também não me esqueço dessa.
E o Slavia de Praga.
O Slavia de Praga.
Que tu bem destacaste
como
equipa surpresa.
É a minha equipa surpresa, exatamente. Sobre o jogo do Porto, dizer ainda, eu esperava alguma rotação e acho que Vítor Bruno não fez assim tanta rotação. Mas mais do que a rotação na frente, eu concordo aqui com o Alex. Alan Varela é fulcral. E isso percebeu-se. Hogg, o ponta de lança, descia para os apoios frontais. Abria espaço para Jens Peter Hogg e para Madsen no outro lado. E a equipa do Porto foi sempre apanhada no contrapé com estes ataques rápidos. E isto não é surpresa para ninguém. O Bodø/Glimt, há anos e anos, esta parte, que é uma equipa que, em 2-3 toques, ataca a baliza adversária. É uma equipa super vertical e é uma equipa perigosa, como provou. Portanto, também já agora, espero que os adeptos portugueses tenham ficado de olho aberto para estas equipas, porque temos muita tendência a desvalorizar equipas de campeonatos periféricos, mas há bons trabalhos a serem feitos. O futebol está a evoluir em todo o continente europeu, não é só nos países mais óbvios. E, portanto, dar esta nota. Positivamente, eu tenho que dar este destaque, Alex.
Sim.
Samu Amorodion é, e volto a dizer, é o ponta de lança da época para Vítor Bruno. Não tenho dúvida nenhuma para isto.
Uhum. Claramente. Dúvida. E também vimos o comentário de Miguel Sousa Tavares
a dizer
Samu não é o Gyökeres, mas tem menos 6 anos.
E é verdade. Primeiro, há aqui duas verdades. É que Samu não é o Gyökeres, porque Samu é Samu Amorodion e Vítor Gyökeres é Vítor Gyökeres.
Exatamente. Isso é um facto.
Segundo, de facto, ele tem menos 6 anos do que Gyökeres. Agora, em relação ao potencial, Alex...
Eu acho que o Samu tem potencial para ser um titular na seleção espanhola, se der certo no Porto.
Então, posto isto, dizes-me que vês Samu a ter o potencial, com a idade de Gyökeres, a fazer épocas como Gyökeres está a fazer.
A estar num campeonato do mundo e a estar numa liga, num europeu com a Espanha.
Okay.
Que é espetacular. Mas sim, já conseguimos perceber em 4 jogos, em 3 jogos de Samu Amorodion, que foi um excelente investimento feito pelo Porto, e também Denis Gull.
Boa
entrou
entrada.
Entrou muito bem e
boa
com
entrada.
Muita garra. Foi Rodrigo Moura e Denis Gull. Eu estou muito otimista para estes futuros jogadores no Futebol Clube do Porto que estão a fazer a diferença e ter um impacto muito positivo. Samu já são 4 golos nos últimos 3 jogos.
3 jogos.
Garra e disponibilidade física. Duas componentes que vemos no Gyökeres e que já vemos no Samu com 20 anos.
Vês, e que já viste com outro ponta-dança que também saiu de Portugal, Darwin Núñez, a nível dessa disponibilidade física e desse impor-se perante os defesas contrários.
Bem
e,
dito.
Portanto, um jogador como Samu, e já parece que estamos aqui a repetir, mas, não, mas estamos a dar a ênfase, um jogador como Samu, um jogador, obviamente, não comparando. Miguel Sousa Tavares é comparou, não fui eu nem o Alex. Um jogador como Samu, um jogador como Gyökeres, um jogador como Darwin, eles em Portugal impõem-se muito. A capacidade física e depois qualidade.
E obviamente. Agora é o Conrad Harder, que são 7 anos, não são 6.
Exatamente.
Como o Samu.
Não são 6, são 7.
Mas sim, algo que se confirma, ano sim, é o Man United, está em decadência.
Eu ia dizer-te isso, tu falavas bem otimismo em relação a Samu. Olha, eu não tenho otimismo nenhum, bem pelo contrário, em relação ao Man United de Erik ten Hag.
Esta
aliás,
época.
Eu sei bem que se fosse dirigente do Man United, sabia o que é que faria. Não era amanhã, era já hoje. Ten Hag despedido já.
E Ruud van Nistelrooy?
Podia assumir interinamente e se desse certo,
até
olha, ficava.
Até
então,
o verão.
Talvez. Eu acho que toda a gente faria melhor que Ten Hag neste momento.
Fabian Hurtsler pode dar que falar depois desta época com o Brighton.
Oh, Alex, eu sei que em Portugal há muitos fãs do Man United por causa de Cristiano Ronaldo, por causa de Nani, agora por causa de Bruno Fernandes e por causa de Diogo Dalot. Nós temos de ter a noção disto. Os últimos 9 jogos europeus do Man United, e alguns deles são na Liga Europa, o Man United ganhou um.
Diga-me
ao Copenhaga, num jogo em que o Onana defendeu um penalti no último minuto, senão também não ganhava esse. E portanto, 9 jogos, 1 vitória, 3 empates, 5 derrotas. Isto é vergonhoso. Desculpem, pouco lugar com o Man United.
E na Liga Europa e na Premier League, o Man United está em posição 11º nas duas competições.
É um clube de meia tabela, pronto.
E já confirmamos com o Erik Ten Hag, conseguiu ir para a La Liga dos Campeões. E agora é um clube
banal, à deriva. Na Liga à deriva. É um, olha, é um não, clube banal, à deriva. Já eu digo aqui, o Eric, o Man United é um porta-aviões. E o Eric Ten Hag é um capitão para conduzir um barco a remos, não mais do que isso. Pronto. É a minha opinião. E depois o Ten Hag...
Sporting, preocupem-se, porque vão olhar para dentro. Mas isto é
já
outra história.
Já os adeptos do Porto sejam felizes porque vão ganhar o Man United, como nós previmos aqui na semana passada.
Vai
e já agora
certo.
Dizer-te o seguinte. Com o Ten Hag, e para fechar isto, disse, em relação ao Twente, o Ten Hag é fã do Twente, é adepto do Twente, preferia jogar contra uma equipa, contra outra equipa. Nunca é bom magoar alguém de quem gostamos. Ten Hag, os adeptos do Twente estavam tranquilos, porque tu, obviamente, não ias magoar, o United não ia ganhar o jogo.
Ah, é surreal. Já começa. Mas sim, não deu certo para o Man United.
Não deu certo.
Mas dará certo para nós neste 11 combinado, porque sim,
peraí,
é um desafio.
Peraí, Alex, não esqueças. Peraí. Então, esta semana nós não há Liga Portuguesa?
Ah, tens razão.
O Alex, eu não digo, o Alex é um futurista, está à frente. Ele está um passo à frente de nós todos.
Sim,
não,
verdade.
Não, Alex, nós temos um x2 assim de forma muito rápida. Eu mando já aqui, Porto-Aroca.
Porto irá vencer 6 vitórias do campeonato.
Porto bom também acho. O Sporting vai à Moreira contra o Estoril.
Vão ser 25 golos marcados mínimo e ainda 2 sofridos, porque esta equipa do Sporting está muito difícil... Não, até de empatar com eles.
Ninguém,
por 7 vitórias na Liga.
Ninguém os agarra. Eu vou Sporting 2 também. E por último, Benfica, Gil Vicente. Mais uma vitória para Lage?
Benfica, Gil Vicente. Benfica irá vencer depois de 3 jogos vitoriosos. 100% vitorioso até agora, Bruno Lage. Vai continuar
mantém-se.
A ser frente ao Gil Vicente.
Vai continuar a ser frente ao Gil Vicente. E com um gol de Arturo Coglu, Benfica 1 também. Alex,
muito
agora
bom.
Sim.
Agora
vamos
sim.
Vamos lá para o que tu querias. Estás desejoso. O Alex está danadinho por este jogo. E por esta dinâmica.
E esta dinâmica também queremos ver nos comentários no YouTube, porque não é fácil, porque temos um grande jogo frente Bayern Munique frente a Bayer Leverkusen.
Olha, eu já estou a suar. Eu já estou a suar. Alguém que me traga um lenço, estou a brincar. Eu tenho aqui
e nós vamos dizer as nossas previsões no final deste podcast. Mas sim, na baliza, Ulrich ou Radecki?
Eu vou Radecki.
Alfonso Davies ou Grimaldo?
Eu vou Grimaldo.
Upamecano, Incapié.
Incapié.
Kim Min-jae, Jonathan Tah?
Kim Min-jae.
Ah, também eu. Limer, Frimpong?
Frimpong.
Igual. Palhinha, Handrich?
João Palhinha.
Também estou igual. Kimi, Xhaka?
Granit Xhaka.
Audaz, porque discutimos. O Kimi está a jogar muito.
Já discutimos.
Jamal Musiala, Florian Wirtz? O futuro da Alemanha, os dois.
Jamal Musiala.
Florian Wirtz? Gnabry ou Terrier?
Eu vou Gnabry.
Também eu. Olise, Alex Garcia.
Eu vou Olise.
Olise, fenomenal. Kane ou Boniface?
Não é Harry Kane, é Hurricane.
Hurricane?
Hurricane.
É que é um outro...
Alex.
Como é que se diz? Tempestade em
então eu vou dizer o meu 11 completo e diz o tu a seguir. O meu 11 combinado entre Bayern Munique e Bayern Leverkusen em 4-3-3 para este grande clássico do futebol alemão. Eu vou com Radecki na baliza, defesa A4 com Grimaldo, Incapié, Kim Min-jae e Frimpong, meio-campo com João Palhinha, Granit Xhaka e aqui incluímos Jamal Musiala e depois Sérgio Gnabry, Olise e Hurricane.
Nós temos jogadores diferentes no Kimmich e no Xhaka e também no Jamal Musiala e no Wirtz.
Então qual é o teu 11?
Mas eu tenho Radecki, tenho Grimaldo, tenho Incapié, tenho Kim Min-jae, Frimpong, Palhinha, depois tenho Joshua Kimmich, Florian Wirtz, Gnabry, Olise e Harry Kane. Mas custou-me não ter Boniface.
A mim
custou-me
imenso.
Eu gosto muito de Boniface.
A mim custou-me imenso não ter estes três jogadores que eu te vou dizer. Andrić é um belíssimo jogador. Importantíssimo no,
sim, sim.
No Bayern Leverkusen e na Alemanha também. Mas eu aqui tive que fechar o coração. E não só o coração. Eu acho que João Palhinha é um médio de exceção. Portanto, para mim, João Palhinha.
Mas isto é uma corrida ao título muito difícil de prever.
É difícil.
Okay? Este jogo que vai ser este fim de semana vai decidir muito. Porque sim, o Bayern de Munique também não para de marcar golos. E uma coisa é certa, Pedro, e isto é, eu acho que vais concordar comigo. Nós olhamos para o Bayern Vincent Kompany, sabemos que o Bayern Vincent Kompany poderá se manter assim daqui a 2-3 anos. Kompany permanecerá. Mas Xabi Alonso no Bayern Leverkusen, este ano é para fazer história mais uma vez. Porque se Florian Wirtz, nós temos de ter noção, Florian Wirtz tem 21 anos. E Florian Wirtz, na época passada, a nível de forma, poderá ter sido comparável com a de Jude Bellingham, que é dos melhores médios no mundo atualmente. Por isso, Florian Wirtz, com 21 anos, tem 159 jogos, 47 golos, 51 assistências e foi campeão pela primeira vez no seu clube de coração. Imaginem se for bicampeão.
Bem, isso era loucura. E imagina se faz uma boa Champions, que já começaram a fazer. Atenção.
Que é uma possibilidade.
É uma possibilidade.
Em que Florian Wirtz, na primeira parte, que é
deu
que
cabo do Feyenoord, é verdade.
Dois golos, oh,
Alex,
exatamente.
Eu falava aqui de outros jogadores que me custou não meter. Custou-me não meter Joshua Kimmich, importantíssimo no Bayern, eu sei. Mas eu quis aqui dar este destaque ao papel de Granit Xhaka no Leverkusen. Acho que é a pedra de toque de Xabi Alonso. É o capitão, é o treinador dentro do campo.
E há um jogador aqui que não está na lista do Bayern, que é o Pavlovich, que tem sido muito importante esta época, e a Alemanha já disse, não, temos de convocá-lo que ele não pode ir para a Sérvia.
Pavlovich
tem de ser nosso.
Pavlovich tem sido titular do Bayern, cheira-me que vai ser titular neste clássico também.
Poderá ser.
Só que nós quisemos pôr o palhinha, porquê? Houve aqui uma frase de um ex-internacional germânico, ex-jogador do Liverpool, do Bayern Munique, lembramos todos deles, Dietmar Hamann.
Sim, sim.
Dietmar Hamann, eu adorei ver-te no Liverpool e no Bayern. Garanto aqui, não foste nem de perto nem de longe do nível de João Palhinha, na minha opinião. É a minha opinião. E o Dietmar Hamann vai dizer aqui que João Palhinha não se adequa quando entra no Bayern Munique. E depois disse aqui uma coisa meio descontextualizada.
Não foi bem
porque
dito.
Está 5-0 e toda a gente joga 1, 2, 3 toques e Palhinha não consegue. Isto não é verdade. João Palhinha, há uns anos, se me dissesse isso, eu dizia-te que sim. João Palhinha evoluiu imenso no seu jogo. Já tivemos o seu ex-treinador Ruben Amorim a dizer isso. Uhum. Abel Ferreira a dizer isso. João Palhinha evoluiu. É um médio que já não é só
com bola. Sim.
Hoje em dia está muito melhor com bola do que o que
Mas
era.
É melhor com bola do que Pavlovich
não
e Kimmich?
É melhor com bola do que Pavlovich.
E
não
se calhar é. O Kompany quer um estilo de jogo com mais retenção, mais domínio e quer esses jogadores desequilibradores a ser o Olise e o Jamal Musial.
Quer dar essa liberdade. Ou seja, quer dar essa liberdade. Mas eu agora digo-te aqui, em muitos jogos desta época e em certa altura desta época, o Palhinha vai ser titular e vai agarrar.
Espero que
porque
o
Bayern vai precisar disso.
Eu espero que o
vai
seja.
Precisar de um 6 como o Palhinha. É a minha convicção.
Mas precisava era do Olise. Porque o Olise, neste momento, 7 golos, 8 assistências, 11 jogos. Isto sim é uma das contratações da época, sem dúvida alguma. E o Olise, já agora, vai ser sempre convocado pela seleção francesa e já não há dúvidas.
É um craque.
Não poderá haver dúvidas.
É um craque. E digo-te aqui, e eu encanta-me ver jogadores como o Olise e o Musiala a jogarem juntos. E falam a mesma linguagem futbolística.
É Arjen Robben, Ribéry vibes?
Eu ia dizer isso agora. juro que nós não falámos sobre isto antes.
Não,
dizer isto.
A nível de envolvimento.
Ou seja, a nível de envolvimento em gols e assistências, a nível de jogo jogado, de futebol bonito, de ir para cima dos adversários. Dá-me essas vibes de Ribéry e de Robben, até porque um é destro, o outro é esquerdino, e Olise, eu acho que desde Arjen Robben, na minha opinião, o Bayern não tinha um extremo tão imprevisível como Olise.
Não, e marca muito golo.
E tão efetivo.
Gnabry e Leroy Sané não marcaram os golos que esperaríamos
não,
com o seu impacto.
Não são, na prática não são tão efetivos como Olise. E Olise junta as duas coisas, o talento espetacular e depois efetiva em golo e assistência. Eu gosto muito mesmo.
E quem é que efetiva isso também no lado direito? My friend,
na La Liga.
É lá a minha mal. E também Rodrigo, que para mim, vou já dizer, há muita gente a apontar o dedo a Rodrigo. Eu não vou dizer que ele é classe mundial. Porque classe mundial, adoro. Branco, esta nova ideia. Ai, adoro.
O Alex fica maluco.
Fica e faz sentido com o Real Madrid. Mas sim, o Rodrigo Góes merece mais respeito. Devia ter estado no top 30 da Ballon d'Or. Sim, não estar é escandaloso.
É um jogador super underrated, na minha opinião.
Ah, completamente. E eu espero, isto vai madridista-se, que pessoas que gostam do Real Madrid não vão gostar do que eu vou dizer, mas para mim, gestão de carreira, talvez, Rodrigo Góes deveria sair para um City ou para um Bayern no futuro.
Diz isso que é para ele, fora do seu clube, ganhar importância.
Porque o Mbappé e o Vinícius Júnior, a nível de importância,
ganham
nunca
o foco,
vai superior.
Não é?
Nunca vai superior.
E Bellingham.
Exatamente.
E Bellingham. Ou seja, o Rodrigo fica meio escondido atrás. E repara.
E se o Florian Wirtz também for para o ano?
Não, e Endrick. Ou seja, o Rodrigo, no meio destes jogadores todos, eu digo aqui, é dos que joga melhor e é dos que tem menos foco.
E Pedro, jogadores com Ancelotti que já venceram a Ballon d'Or. Temos Shevchenko, Kaká, Cristiano Ronaldo, Benzema. Vinícius Júnior vai ser o próximo?
Vinícius Júnior vai ser o próximo. Parece-me já um proforma. É só assinar, não com a esquerda, com a direita, que eu sou destro. Parece-me um proforma, é só assinar. E é engraçado.
Obrigará que o Mbappé ganhe a próxima.
Alex, para a semana vamos trazer estes dados. Eu vou-te propor isso.
Uhum.
Vão ver vocês, e depois confirmamos eu e o Alex, os números de gols e assistências por época dos anteriores 6, 7 vencedores da Ballon d'Or antes da era Cristiano Ronaldo e Messi. e depois eu quero-vos ouvir criticar Vinícius Júnior.
Ah, claramente.
E depois criticam Vinícius Júnior.
Um jogador que desenvolveu muito, claramente, sim. É porque, tanto a nível de golo e assistência,
é porque há o número dos dois ETs e depois há o resto. E, portanto, Vinícius Júnior não pode ser comparado com o Ronaldo e Messi. É injusto.
E temos aqui uma estatística da La Liga que confirma o que estamos a dizer. Desta equipa de Ancelotti que vai ficar na história, ganhou a Champions League com muita classe e muita juventude. Esta equipa está 39 jogos sem perder na La Liga. 39 jogos. Isso é o segundo melhor registro de sempre na La Liga. O primeiro é do Barcelona. Mas poderá ser ultrapassado com esta equipa que poderá ficar na história se vencer outra Liga dos Campeões.
E é uma equipa que, às vezes, tu estás a ver o jogo, eu e tu, e os adversários sentem o mesmo. Parece que vão perder o jogo.
Poesia.
E não perdem. É impressionante. É de loucos. É uma equipa com uma força mental, com um hábito de vencer.
Concordo.
Tão grande que os adversários falam
Champions.
Sobre isto. Olha, Xavi Hernández falou sobre isto no comentário da Netflix sobre a La Liga. Ele disse isto. É, de facto, a cultura de vitória do Real Madrid está entranhada no clube, de cima a baixo, em todos os departamentos, em todos os jogadores. É impressionante.
E agora poderemos dizer que é o melhor plantel do mundo, apesar de não estarem a jogar a melhor maneira,
não
está. Em conjunto,
isso aí é garantido.
É o melhor plantel neste momento.
É o melhor plantel, mas tal como eu e tu dissemos na segunda-feira, e fizemos o nosso power ranking das 5 melhores equipas a jogar futebol nas top 5 na Europa, o Real Madrid neste momento não está lá. E tem sim esses jogadores, mas não está a jogar isso ainda.
E aqui uma previsão, vai ser audaz.
O derby.
Estamos em setembro,
derby,
ok?
Madrid.
Sim, mas aqui o top 4 da La Liga. O que é que nós estamos aqui a achar que vai ser o top 4 da La Liga?
Eu acho que é o atual.
Em setembro, neste momento.
Eu acho que é o atual.
Ah, o atual. Então, Barcelona.
Acho que sim. Acho
Barcelona
que sim.
A vencer a La Liga.
Ah, não, calma. Não estou a dizer por ordem. Não é o atual por ordem.
Não é o atual líder.
Não. O Real Madrid vai vencer a La Liga.
Eu acredito que este Barcelona de Hansi Flick, nós estamos aqui a falar no final da época de Hansi Flick, estamos aqui a falar de um treinador já cotado como classe mundial quando esteve no Bayern também. Porque sim, Pedro, 14 jogadores de 21 anos ou menos e o Barcelona está a vencer o Getafe, está a vencer o Villarreal com tanta qualidade.
É verdade. Está a jogar muito, muito mesmo.
Está muito melhorado.
Porém...
E não há Pedri? Não, há Pedri,
há
não
Pedri,
há Gavi,
há
Pedri. Não
está
há Frenkie de Jong.
Gavi está a vir. Gavi está a vir.
Espero que... Não há Fermín López.
Não há Ter Stegen.
Não há Ter Stegen, mas há Iñaki Peña e vamos confiar no Iñaki Peña.
E Szczesny, o amigo Lewandowski, assinou hoje pelo Barcelona. Disseste
muito
tu há
bem
boca,
destacado.
Szczesny
tinha-se
retirado e o Barça ainda é um clube atrativo para esta malta. Szczesny retirou-se. Retirou-se do futebol e agora retirou-se da reforma e vai para o Barcelona já com o seu amigo Lewandowski.
Um bromance.
Alex, deixa-me só dizer-te o seguinte: eu acho que o top 4 vai ser o atual Barcelona, Real Madrid. O Atlético Madrid está a jogar neste momento, portanto ainda pode vir a ocupar a posição do Villarreal, portanto eu meto Atlético Madrid.
Uhum.
E depois, Barcelona, Real Madrid, Atlético de certeza, com o Real Madrid a ser campeão.
E a quarta equipa ao Bilbao.
Eu acho que a quarta equipa vai ser o Atlético Bilbao.
Também eu.
Acho que vai acontecer.
Também estou contigo.
E já que falamos por aqui, Alex, eu proponho que começarmos as previsões desta semana, as jornadas a destacar, o nosso 1x2 deste fim de semana.
Para convidamos...
o derby de Madrid. Atlético Madrid, Real Madrid. Porquê? Porque estamos a falar da Liga e acho que impõe-se falarmos sobre isto.
Claramente, claramente.
E portanto, eu digo já aqui, é um jogo de tripla. Atlético Madrid, Real Madrid. Está 2,67 Atlético, 3,35 empate, 2,45 Real Madrid. Jogo mais tripla não existe neste momento.
E espectadores lá em casa, fiquem atentos porque o Kylian Mbappé está lesionado. Nas próximas 3 semanas não haverá Kylian Mbappé.
Mas há
por
Rodrigo.
Isso é que a ode...
há Rodrigo. Sabe o que é que eu acho que vai acontecer? Eu digo-te aqui, Endrick não vai ser titular. Ancelotti para este derby vai voltar à fórmula do ano passado. Bellingham a entrar na área.
Com mais um médio.
Rodrigo e Vinícius Júnior e mais um médio.
Exato.
Acho que vai ser isso.
Poderá ser. Tchouaméni... com Valverde, com Modric, com Bellingham e com Vini e Rodrigo à frente. Ok, poderá
acontecer. Acho que o Ancelotti para este derby
é direto com o Bellingham.
E vai entrar na segunda parte, sabes?
Gostei.
Eu acho que o Ancelotti para este derby, fiquem atentos a isto, vai entrar com a forma vencedora da época passada.
Aposto o empate. Aposto o empate, vou ser aqui... não vou ser audaz.
Tu vais empate. Então eu vou dizer aqui, eu vou ao Atlético Madrid, 1.
Gosto.
O Atlético de Julian Alvarez, Antoine Griezmann e Sorloth. E Conor Gallagher, que está a marcar, vai vencer o Real Madrid.
Se o Atlético vence a La Liga, é vencer este jogo a começar, sem dúvida.
É um passo importante neste caso.
E aqui o outro grande jogo do fim de semana que nós fizemos agora, o 11.
É um jogaço.
Bayern de Munique, Bayern Leverkusen.
Já falamos
sobre
este jogo.
Eu pessoalmente não gosto das odds. Porque a odd... não. Gostar, gosto.
Quer dizer, tu gostas para pôr no Bayern Leverkusen.
Ou no empate, neste caso. Eu acho que vou empatar. E a minha previsão vai ser empate Bayer Leverkusen com um golo aos 90 minutos do Florian Wirtz ao Boniface.
O nosso Alex está muito comedido. Não quer que mete, nos dois jogos difíceis não quer que meter riscos. Vai empate nos dois. Eu fui Atlético neste. E agora neste jogo, Alex, eu vou...
Ui.
Empate também.
Ah, 4-25.
Foi empate 4-25.
Igual empate e igual Bayer Leverkusen.
Para o Bayern
a mesma
está 1-65. 1-65.
Entende-se também, com o Harry Kane a marcar tantos golos, com o companheiro a jogar desta forma.
Assim,
e o Bayer Leverkusen está a sofrer muitos golos. Por isso é que eu digo um empate e não Bayer Leverkusen.
Alex, antes de sairmos da Europa, há dois jogos em Inglaterra, Man United, Tottenham.
Vou dizer novamente empate. Eu não consigo dizer United ou Tottenham, Pedro.
Eu consigo, eu vou Tottenham. Eu vou Tottenham 2 e depois Chelsea-Brighton.
Chelsea-Brighton-Chelsea.
Eu vou Chelsea.
Chelsea, sem dúvida, vai ganhar este
vou
jogo.
Vou Chelsea também. Para fechar, dois jogos importantes na luta pelo título no Brasil. Palmeiras-Atlético Mineiro e Botafogo-Grêmio. Alex.
Palmeiras com o gol do William Estevão.
E
Botafogo vai vencer com o Arthur Jorge. Fez história. Primeira vez, ok, tenho aqui. Leva o Arthur Jorge leva o Botafogo pela primeira vez há 61 anos.
Há 61 anos que o Botafogo não ia às meias-finais da Libertadores e o português Arthur Jorge conseguiu levá-los. Eu vou Botafogo também. O Botafogo está com moral em alta e no Palmeiras Atlético Mineiro. Vou Palmeiras, porquê? Porque o Palmeiras está na luta pelo título e o Atlético Mineiro está cansado da Libertadores. O foco do Palmeiras é o Brasileirão. Portanto, Palmeiras e Botafogo, para fechar, Abel Ferreira e Arthur Jorge, vamos com tudo no Brasileirão. Eu e o Alex confiamos em vocês, tal como nós esperamos que vocês aí em casa confiem nas minhas previsões e do Alex. Queremos ver isso, esses comentários. Toca a subscrever, toca a comentar e a participar connosco. Aquele likezinho maroto que vocês já sabem. Até para a semana. Eu e o Alex estaremos de volta depois de um belíssimo fim de semana de futebol.
Sejam audazes, pessoal.